Hoje o nosso da política, eu vou tratar um pouquinho de economia, economia local e coronavírus. Quais os efeitos que o coronavírus pode ter na economia? Todo mundo sabe que uma retração econômica, uma recessão, desemprego vai ocorrer, mas qual é a dimensão disso? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui, do outro lado da linha, a matemática, administradora, professora da PUC Paraná, Karin Borges Serra. Professora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando a PUC Paraná e também podendo contribuir de alguma forma para amenizar os efeitos desse cenário que nós estamos enfrentando.
Qual a relação que a gente pode estabelecer entre a economia local e o coronavírus? Quais os efeitos que o coronavírus deve trazer para a nossa economia?
Bom, primeiro, eu considero que nós temos uma grande vantagem no Brasil, porque nós não enfrentamos mais um cenário de completa incerteza, né? Apesar da peculiaridade desse momento e dos riscos que todos nós estamos correndo, dado o cenário mundial, nós temos um panorama, uma tendência ao espelho do que tem acontecido nos demais países. Assim, falando como administradora, nós saímos de um cenário de completa incerteza e entramos num cenário de riscos, que eles são conhecidos e permitem a nossa ação, tanto de comerciantes, varejistas, produtores, demais agentes do mercado também, quanto de consumidores. Então, diante do que vem ocorrendo mundialmente e mais recentemente no Brasil, a tendência inicial é que, inclusive por recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, sejam evitadas ou até mesmo suspensas atividades que envolvam um grande número de pessoas. A gente tem aí como referência 500 pessoas, né? Apesar disso ser apenas uma estimativa e que recentemente o próprio governador ontem determinou que aglomerações de 50 pessoas já deveriam ser evitadas. Mas nesse sentido, o primeiro setor afetado é, ou deve ser, se ainda não foi, o setor de lazer e turismo, né? Nesse contexto, a gente já percebe uma movimentação mundial, por exemplo, de suspensão de campeonatos esportivos, como a Liga de Basquete NBA dos Estados Unidos e principais ligas europeias de futebol. No Brasil, a CBF também suspendeu recentemente os jogos dos campeonatos nacionais e, além disso, shows, palestras, concursos, outros eventos, também locais de visitação, como museus, teatros, cinemas, têm suas atividades interrompidas. Por outro exemplo, né, uma atividade que envolve a cidade de Maringá, por exemplo, o time de vôlei daqui teve o jogo desse final de semana, dia 14, cancelado, assim como os outros jogos da Superliga, que é a liga que esse time compete. Então, diante desses exemplos, é fato que o lazer e o turismo são os principais setores afetados, gerando um grande impacto na economia local.
A gente pode esperar o comércio também, por exemplo, varejo ou mesmo serviço. A gente tem a suspensão de aulas agora, dia 20, né, nas instituições públicas e privadas. Isso leva em cadeia uma redução também de circulação de pessoas com aplicativos em restaurantes, bares, mesmo hotéis. Isso pode desencadear uma questão de recessão, desemprego e algumas empresas fragilizadas economicamente com isso?
Isso. Também o comércio, né, varejista, vai ser o próximo setor a receber impacto no consumo, né? No entanto, nesse caso, existem alguns cenários que precisam ser analisados, a depender do tipo de produto ou serviço que vão gerar maior ou menor consumo, né? Tem alguns que a busca vai ser intensificada, por outro lado, tem outros que vai ser reduzida. Quando a gente fala na administração, tecnicamente, de produtos ou serviços, a gente pode falar de produtos ou serviços de conveniência, de compra comparada e de especialidade. Resumidamente falando, os produtos de conveniência, e isso pode se estender para serviços também, são aqueles que a gente compra ou consome com maior frequência, que são necessários para a vivência diária, como alimentação, combustível, medicamentos, entre outras coisas. Em todo comércio varejista que não atua na venda desses tipos de produtos e serviços, a tendência é realmente a queda na intenção de consumo e no consumo propriamente dito, uma vez que cada vez mais a população vai tender a evitar a circulação pelo comércio à medida em que o vírus começar a se propagar, disseminar aqui na região. Por outro lado, para o comércio que atua na venda desses produtos ou serviços de conveniência, aqueles que atendem às nossas necessidades diárias, a tendência é um aumento da procura, como ocorre com o álcool em gel, por exemplo, que falta em muitos estabelecimentos.
Agora, quando a gente fala de comércio, por exemplo, parece que farmácia pode estar em alta, mas a gente vai ter uma redução, e já uma expectativa disso, de bares, restaurantes. Uhum. Aí, diante desse tipo de prática, quando quem tem um comércio, por exemplo, quem tem um varejo, Qual a expectativa que ele tem? Porque o coronavírus não chegou nem sequer no pico, né? Começou um processo de propagação em larga escala. E depois tem, vamos dizer assim, o rescaldo disso, né? As consequências disso. O que a gente pode esperar para a economia desse ano? É um ano perdido?
Não é um ano perdido. O governo tem... A gente tem acompanhado algumas medidas do governo, né, para tentar recuperar a economia após esse período de recessão. Uma medida foi tomada, por exemplo, lá em Brasília, que o Distrito Federal determinou alguma linha de crédito para a superação da crise para os comerciantes, principalmente pequenos e médios comerciantes. A primeira recomendação geral, de maneira geral, é a conscientização de todos sobre a importância de seguir as orientações dos órgãos competentes e para manter a tranquilidade nesse momento, né? A prioridade agora é a saúde da população de maneira geral e não é momento para entrar em desespero. Essa recomendação, ela pode seguir para cada grupo afetado, né? Então, por exemplo, para os comerciantes que vão ter essa baixa no consumo de produtos e serviços, a sugestão é pensar, num primeiro momento, em alternativas de atendimento ao seu público. Um movimento crescente é os e-commerces, né? Ou a atividade de delivery, que é a entrega. Também a troca de informação e comunicação à distância com os clientes para tanto conscientizar sobre essa situação atual quanto para tentar manter de alguma forma o atendimento a esses clientes. Em casos extremos, né, que não tem como manter o atendimento alternativo, a sugestão é ter paciência e calma e acompanhar a movimentação da economia para ver de que forma o governo, as autoridades vão tentar recuperar depois a economia por meio de subsídios. A gente sabe da dificuldade da situação, mas o governo deve anunciar algumas medidas de recuperação, como o fato que aconteceu em Brasília, que eu mencionei. Para os comerciantes que vão ter um aumento da demanda, especialmente supermercados e farmácias, a recomendação é de muito diálogo com os clientes, né? Sempre tranquilizando sobre a reposição de produtos. E em certos casos, recomenda-se até o limite de compra de alguns produtos, para que não haja falta por um certo tempo. Outro ponto interessante é que talvez nunca a internet e as tecnologias puderam trabalhar tanto a nosso favor, né? Assim, para o comércio, as prestadoras de serviço e para as empresas de maneira geral, a sugestão é aproveitar esses recursos que nós temos, né? Algumas opções são trabalho no home office, né? Trabalho de casa, ampliar também estratégias relacionadas, como eu disse, a e-commerce e a delivery. Vários sistemas, vários sites de negócios em todo o mundo têm citado os e-commerces como oportunidade para esse momento. Então, por que a gente não visualizar esse movimento que já está acontecendo no mundo e trazer ele para o Brasil também? Por exemplo, uma empresa chamada Parcel Hero, do Reino Unido, que é uma empresa de delivery, estimou um aumento de 40% das entregas domiciliares nesse período. Na China também essa foi uma das saídas, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. E as recomendações para os consumidores, por sua vez, é que eles evitem comportamentos que prejudiquem a economia e a própria população de maneira geral. Algo que nós podemos dizer nesse momento é que não vai faltar comida, né? Pode ser tranquilizado toda a população. Os estabelecimentos estão bem servidos e o suprimento tem acontecido normalmente. O comportamento de estocar produtos em grande quantidade é prejudicial, porque isso aumenta a possibilidade da falta de produtos. Quando há um consumo excessivo e desnecessário, esses produtos não vão ser utilizados de uma vez só. Então, isso desencadeia a falta e o aumento de preços, que é uma resposta do próprio mercado ao aumento da demanda, né? Além de poder gerar conflitos também entre os próprios consumidores e, às vezes, pânico sem necessidade. Assim, já que a circulação das pessoas tende a ser menor, não tem problema ir no mercado e fazer uma compra para um mês, por exemplo, ao invés de fazê-la para uma ou duas semanas. Isso pode ser feito de maneira tranquila e consciente. O próprio caso do álcool em gel é um bom exemplo, né? Ele tem estado em falta em alguns estabelecimentos justamente pela compra excessiva e por outro lado, o sabão e água podem resolver muito bem o nosso problema.
Professora Karen, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com Karen Borges Serra, ela é professora da PUC, é matemática e também ela é administradora, falou um pouco sobre as consequências do coronavírus para a economia local. Também é um comportamento consumidor importante, comportamento consciente, segundo a professora Karen, não tendo um comportamento egoísta de comprar mais do que se deve. Tudo bem comprar a compra por mês, ela coloca, mas estocar alimento, ela considera que a falta de álcool em gel na cidade é um pouco disso. As pessoas estão exagerando no consumo. Isso acaba levando, inclusive, a um aumento de preços, dificultando a vida da maior parte das pessoas. E ela considera que é um tempo de contingenciamento, de ter práticas mais preventivas. Haverá, claro, consequências desse período para a economia e os comerciantes vão ter que se reinventar para continuar mantendo sua produção, atendimento ao cliente, dentro desse ambiente de, quer queira, quer não, enfrentamento de uma crise por todos nós.